Pode pitch. Pode pitch. Pode pitch. Cidadania.
Estamos começando o nosso programa Pode pitch, aqui no programa de iniciação e incentivo ao trabalho, pitch da Itaipu. Estamos aqui no estúdio com as e os participantes da oficina Mídia, Cidadania e Direitos. E vamos falar um pouco sobre a juventude e relacionamentos. Vamos às apresentações.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda. Atualmente eu sou ex-aposentada do programa PIT, mas ainda continuo participando da oficina.
Olá, eu sou a Maria Eduarda, eu sou PIT e eu trabalho na auditoria.
Olá, meu nome é Caio, eu sou recém-contratado, PIT novo aqui em agosto e trabalho aqui na RHDL.
Eu sou Vanessa Jesus, eu fico no almoxerifado, na Superintendência de Materiais.
Eu sou Ana Luísa e sou estagiária de serviço social.
E eu sou Felipe, oficineiro dessa oficina, né, Mídia, Cidadania e Direitos.
Para iniciar, vamos saber um pouco sobre o que é o PIT.
O que é o PIT? O Programa de Iniciação e Incentivo do Trabalho PIT, fundado em 1988 na Itaipu Binacional, promove o direito da profissionalização previsto e garantido conforme o artigo 227 da Constituição Federal, artigo 4, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei da Aprendizagem, número 1097 com 2000, contribuído para o atendimento e integração de adolescentes de família em situações de vulnerabilidade e ou riscos sociais do mundo do trabalho.
Entre seus pilares fundamentais estão os conteúdos e práticas alicerçadas dos quatro pilares da educação, da Unesco e das competências para a vida, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O PIT apoia os adolescentes na construção de suas identidades, na conquista de sua autonomia em seu processo de interação com os outros adolescentes e colegas de trabalho, com a família e a comunidade.
No programa de hoje, vamos conversar sobre as juventudes e relacionamento, dentro do contexto da Oficina de Mídia, Cidadania e Direito do PIT. Entre as questões norteadoras, estão quais as principais habilidades e competências relacionadas que os jovens precisam desenvolver enquanto aprendizes. Entre alguns trabalhadores estão a cultura da infância, família, escola, adolescência, amizades, relacionamentos amorosos e a relação do mundo do trabalho. Questões que atravessam a vida e a formação dos sujeitos que buscam um lugar de protagonismo e destaque no ambiente profissional da vida. Vamos para a vinheta e voltamos com a nossa entrevista.
Pode pitch. Pode pitch. Pode pitch. Cidadania.
Perguntas norteadoras e disparadoras. Segundo as 20 competências previstas na Unicef, na sua opinião, quais as mais importantes para o desenvolvimento dos jovens na atualidade? Cite ao menos 3 e diga o porquê. Eu sou a Maria Eduarda e eu escolhi ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. Eu escolhi esse daqui porque a gente tem que ter uma alimentação saudável para poder viver, ter uma vida mais saudável e sempre estar praticando atividades físicas, para não ficar tão sedentário também.
Eu sou a Duda e eu escolhi desenvolver a comunicação interpessoal. Para mim isso é muito importante, apesar de sempre ser um pouquinho mais comunicativo do que deveria ser. É muito importante você desenvolver a comunicação interpessoal de forma correta. Por quê, Eduarda? Porque você tem que saber se comunicar com seus colegas de trabalho, saber entender o que eles estão falando, compreender, né? E saber compreender os comandos dados pra gente. E eu também escolhi desenvolver talentos e adquirir aptidões profissionais. Porque muitas das vezes o jovem entra no programa cursando, por exemplo, só o ensino médio. E aqui a gente tem muita oportunidade de exercer, né? Aprender um pouquinho mais sobre isso. Igual, essa oficina é um aprendizado que vai ficar, querendo ou não, marcada na nossa vida. Coisas que a gente aprende aqui, a gente pode ser que esqueça, talvez, mas são coisas que quando a gente estiver precisando, poxa, lá na cidadania eu conversei sobre isso, papapá, e você não vai esquecer sobre isso. Então, eu acho que também é muito importante você desenvolver seus talentos. Aqui tem o coral, tem o teatro, que ajudam os jovens e os pits a se desenvolverem.
Eu sou a Vanessa. Eu escolhi adotar atitudes ambientais responsáveis. É nítido os problemas ambientais que temos nos dias de hoje, tanto o aquecimento global, e não só isso, tanto os meios de preservação, né, a fauna, a flora, são situações que estão muito precárias no momento. Deveria ser dado uma atenção maior a esses problemas. Eu também escolhi estabelecer relações afetivas e sustentáveis no âmbito da família e da comunidade. Claro, lembrando que a nossa família é onde sentimos que nós fazemos parte.
Eu sou o Caio e eu escolhi desenvolver autoconhecimento, autoestima, autocontrole e autoconfiança. Durante o processo da adolescência, né, onde a gente aprende, a gente está no processo de desenvolvimento, a gente também passa por muitas dificuldades, incertezas, inseguranças, então a gente desenvolver todos esses âmbitos é muito importante, porque, por exemplo, a autoestima pode estar todo o seu comportamento num dia. Se você está com a autoestima baixa, você vai ficar para baixo, por exemplo. Então, saber ter controle disso é importante no futuro e também no presente. Então, acho que é essencial.
Eu também escolhi uma, sou a Ana. Deixa eu achar. Eu escolhi a número 16, que é participar de processos decisórios na esfera pública. Acho que é importante, mas isso não é uma coisa que é muito trabalhada na população em si. Porque é importante a gente saber, por exemplo, da onde vêm as políticas públicas, como elas são formadas, e a gente tem acesso a participar desses momentos de decisão, em conferências, e também Câmara de Vereadores é um espaço aberto para a população, mas como eu falei, não é uma coisa que é muito incentivada para a gente fazer, para a gente estar participando. Só que quando a gente não participa desses momentos decisórios, alguém vai decidir pela gente, né? Muitas vezes não são pessoas que têm conhecimento como a gente. Por exemplo, em conferências, às vezes, dos jovens, para os jovens, não são eles que decidem, são pessoas mais velhas. Então é importante a gente participar desses lugares, desses espaços, para a gente também conseguir entender como as políticas são formadas, mas também para a gente ter uma opinião.
E eu sou Maria Eduarda, escolhi mais uma também. Eu escolhi a 12. Adotar atitudes financeiras responsáveis. Quando a gente entra aqui na PIT, a gente recebe um salário mínimo. E na maioria das vezes tem um adolescente que não sabe o que fazer com esse dinheiro. Acaba gastando à toa, comprando roupa, tênis, essas coisas. Ter uma estabilidade financeira e uma responsabilidade com isso é você sabendo que você pode ter um momento para você gastar o seu dinheiro e uma parte para você juntar, tanto para uma faculdade, tanto para um sonho, tanto alguma coisa que você quer comprar. E que você pode também estar utilizando essa parte financeira seu para poder também ajudar em casa, ajudar seus familiares, essas coisas. E ter uma responsabilidade financeira é muito importante, porque a gente, quem não tem, né, um ensino sobre financeiro e tal, acaba meio que jogando seu dinheiro fora, né, com coisas, tipo, inúteis que você não vai levar pra frente depois. E você pode utilizar o seu dinheiro para ter um estudo maior, para ter mais conhecimento, tanto em cursos e outras coisas.
Eu vou também escolher uma também, que é 15. Conhecer e reivindicar seus direitos e assumir suas responsabilidades. Vou puxar um pouco a sardinha aí para tipo, porque da oficina, né? A motivação dessa oficina também passa por isso, né? É, reivindicar os direitos, né? Os jovens também se apropriarem dessa importância, né? E de assumir suas responsabilidades. Um exemplo que eu fico pensando assim, né? Na questão da comunicação, para vocês estarem aqui acessando esse direito, em algum momento alguém da família de vocês precisou ter acesso à informação de que o PIT existe, né? E aí escreveram vocês na guarda, enfim, né? Uma possibilidade de desenvolvimento. Então, passa por ter acesso, né, a direitos, ter acesso à informação, ter acesso a essa política. E um exemplo também é que às vezes a gente pergunta para as pessoas, ah, sabe o que é o PIT? A pessoa fala, ah, o PIT, nunca ouvi falar. E a gente está tão inserido aqui, né, que a gente sabe o que é, como funciona e tal, mas muita gente também não conhece, ao mesmo tempo que muita gente já sabe o que é o programa e adora, gosta, enfim, né, acha muito importante.
Quais os principais dilemas e indagações, desafios e incertezas que atravessam os jovens no contexto PIT?
Então, pensando nas oficinas, gente, né, o Caio não estava, né, mas pensando nas oficinas, a gente trabalhou a questão da infância, os desafios da infância, como que foi para vocês, os desafios da família, o desafio da inserção da adolescência na escola, né, a socialização na escola, como foi para vocês, e a inserção de vocês no PIT, né? E aí, aproveitando aqui, Caio, né, tá chegando agora, vocês também podem trazer a experiência de vocês de como está sendo esse desafio de inserção no mundo do trabalho, né? E também uma preparação para a vida adulta. Então, pensando em todas essas etapas, quais os maiores desafios vocês enxergaram?
Ah, tá. Acho que na parte da educação. Porque, assim, as pessoas, elas, na maioria das vezes, tipo, jovens, eles não sabem como se guiar o estudo com o trabalho. Ou eles querem estudar demais, ou eles querem trabalhar demais e deixar os estudos de lado. Eu acho que, realmente, um dos maiores desafios que o programa PIT enfrenta é o jovem se adaptar à rotina quando ele começa a trabalhar. Porque você nunca vai ter preparado para coisas que você nunca viveu, nunca experimentou. Então, você vai ter que descobrir como é, como vai ser a rotina. Você vai ter que adaptar a sua vida dali em diante, né, para aquilo. Seja num... vamos dizer, um fundo de emergência que você precisa ter, que é necessário. Você sempre vai ter uma emergencinha, assim, do nada. Você precisa ter um dinheiro reservado. Você pode abrir uma poupança pra você, que quando você sair, você vai ter mais dinheiro. É aprender a lidar, de forma em geral, com o trabalho, com a inserção no mercado de trabalho. Porque os jovens de hoje em dia são muito irresponsáveis com isso, e devemos ressaltar que isso é verdade.
Sim, com certeza, Duda. É o inesperado, né? A gente nunca tá preparado. E isso também tem correlação à nossa criação. O que vem dentro de casa. Porque a gente é hiperprotegido quando a gente é criança, a gente tá no processo da pré-adolescência. Então, quando a gente chega nessa fase, são tantas coisas novas que é difícil mesmo pro adolescente lidar com tudo isso.
Vocês acharam, assim, que ia ser mais difícil a rotina de vocês entrando aqui no PIT? Ou vocês acharam que... como é que foi? Tipo, vocês acharam que ia ser mais cansativo? Ou acharam que não ia ser tão cansativo?
Eu achei, sim, que ia ser bastante cansativo. E foi realmente muito cansativo, porque eu estudo de manhã. E depois eu tenho que já vir pro trabalho. Eu saía da escola, eu acordava às 6h30, me arrumava e ia pra escola. E saía da escola 12h15 e eu já ia pro ponto, porque nós estávamos no horário Paraguai. Então eu passava o ônibus uma hora. Então eu já ficava, tipo, umas meia hora, ficava esperando o ônibus ali da Itaipu. E, tipo, era muito cansativo, eu não tinha tempo pra almoçar, eu não tinha tempo pra comer nada. Eu só, tipo, tinha que sair da escola e vir trabalhar. E, tipo, era muito cansativo. Eu chegava em casa às 5 horas, 5 e meia, né? Eu chegava em casa e era o único momento que eu tinha pra descansar depois. E ainda tinha que eu colocar tarefas em dias da escola e tudo mais. Então, foi bem cansativo essa parte, até se acostumar.
Gente, eu vou contar pra vocês uma vergonha que eu passei. É, óbvio. Bem no começo, no primeiro dia, gente, que eu fui pegar o ônibus da Itaipu, mesmo com toda a explicação que eles deram, que, tipo, você tem que pegar o ônibus no ponto certinho. Eu tava tão perdida, gente, que eu tentei parar o almoço na metade do caminho, onde era um ponto. É sério. E ainda cheguei e perguntei pro moço, sorte que ele tava instruído, acredito, né? Ele me explicou certinho que eu teria que esperar no ponto. Mas, gente, eu tava tão emocionada, assim, tão, sabe? Tipo, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque eu vi ele vindo e na minha cabeça, assim, tipo, meu Deus, eu perdi o ônibus. E na verdade, não, ele só ia até o ponto inicial, porque eu pego ele no primeiro ponto. Uhum.
Mas, gente, todo mundo comentou já, sim, uma gafe. Eu, por exemplo, tive dois primeiros dias de estágio ano passado, esse ano. Nos dois primeiros dias eu consegui perder os ônibus.
Mas é.
Vocês acham que tem uma sensação assim, ai meu Deus, se eu fazer uma coisa errada vão me emitir, não vão me querer mais?
Talvez.
Tem uma fantasia assim?
Gente, eu também não sou muito diferente. Mas aqui eu consegui ser pior que vocês. Na minha primeira semana como pitch, eu juro pra vocês que eu perdi o ônibus todos os dias que eu tinha que vir pra cá. Todos os dias eu ligava pra minha chefe desesperada. Desesperada, tipo, Dani, o que, que eu vou fazer? Dani, pelo amor de Deus, me ajuda.
Né?
Eu perdi o ônibus, como eu vou pra Itaipu? Eu vou trabalhar, mas é descontado, Dani. Ela, não, calma, agora você vai pro ponto de ônibus normal. Ou você vem, né, de Uber e tal. Gente, que humilhação.
Eu cheguei em desespero.
É uma humilhação.
Sério. Ainda mais às vezes se a gente mora longe, né?
Sim.
Porque daí até pegar o ônibus de linha, chegar aqui, aí ter que esperar um circular.
Mas depois eu me tornei, a pessoa perguntava, você sabe que ônibus, que horário que passa? Eu falava, não, passa nesse horário, esse ônibus vai pra esse lugar, esse ônibus vai pra esse, entendeu?
A nova intranet, pessoal.
Sim, de tanto que eu perdi meu sono, gente, mas é uma vergonha danada você perder o ônibus. É um desespero, é uma sensação de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu consegui perder um ônibus.
Só precisava fazer isso.
Exatamente.
E quando você esquece o crechá? A primeira vez, nossa, que você esquece o crechá.
Já esqueceu o Caio ainda. Porque é um
constrangimento.
E é uma burocracia. Ter que descer lá na barreira pra pegar aquele crechá. Aí,
sim,
você vai, obviamente, chegar atrasado no trabalho, é uma burocracia. E depois tem que devolver, então tem que ir lá.
Sim. A última vez que eu esqueci meu crachá foi muito humilhante, que antes a gente pegava lá na cancela, acho que fala, né? Uhum. Não sei. Agora eu vou falar pra central de cadastramento. Que coisa humilhante, gente. Eu não esqueci meu crachá porque eu quis. Foi, tipo, muito corrido, não deu tempo de nada, não tava tendo nem que eu dormir. Imagina de lembrar das coisas. Aí eu cheguei lá, fui falar, eu esqueci meu crachá, eu preciso de um crachá, né? Ele... Tá. Aí eu, tá bom. Aí ele começou a gritar comigo. Começou a gritar comigo assim. Aí eu falei, não, mas tudo bem, né? Tudo bem, vou ligar pra minha chefe, ela vai me socorrer. Liguei pra ela. Todas as pessoas do meu setor ligando lá pro central de cadastramento. Tadinho, foi um negócio assim.
Todo mundo sabendo.
Super lotou, que eu esqueci o crachá. Aí, consegui, né, e tal. E aí, eles fazem tipo um cadastramento assim, com seu nome e tal. Aí, chega a parte que o crachá fica pronto. E eles gritaram. Tava cheio a central de cadastramento. Cadê a Pete que esqueceu o crachá? Nossa. Gente, eu queria me matar e fingir demência.
No setor, quando você tá com crachá provisório, que ele é bem, dá pra perceber, todo mundo, sim, nossa, esqueceu o crachá hoje?
Sim, sim.
E eu
já
vi o artista, né? Várias vezes,
crachá provisório. Tem que ser um meio parecido, né? Um que tá, assim,
sim,
né? Sem como reconhecer.
Ele é bem, sabe, chamativo, assim.
Na minha primeira vez que eu esqueci meu crachá, eu tive que ir lá e tava no começo ainda.
Meu Deus.
Eu só sabia onde que eu ficava, que era na auditoria. Eu não sabia o meu ramal. Eu não sabia o ramal da minha supervisora. E eles precisavam. Também assim, não, moço, mas eu trabalho na auditoria BR. Eu sou a Maria Eduarda Lima Fugas. Pesquisa lá o que você acha. Ele vem assim, coloca no nome das suas professoras, vem assim, Andréia, moço, pesquisa lá, tenta ligar pra ela.
Sim, gente.
Aí eu não tinha direito o número da minha professora. E eu, tipo, se eu tinha, eu nem tinha lembrado que eu tinha pra ligar pra ela. E aí ele foi, ele deu um jeito, ele pesquisou lá, achou meu cadrasto pelo Ortiz, e aí ele fez meu cartão. Só que, tipo, ele foi super legal, assim, só que, tipo, eles fizeram um bonde, assim, pra pesquisar quem que é a Maria Eduarda da auditoria. Porque eu não sabia nenhum ramal de onde eu trabalhava. E eu, meu Deus do céu, gente, eu sou uma péssima trabalhadora.
Daniela Rosa Mendes, te amo, mas até hoje eu não decorei o seu ramal.
Você não sei do Ortiz, se alguém perguntar, eu só sei o meu, do Ortiz. Do CAI e do transporte.
Eu acho que alguma coisa terminada com 32. Eu acho que é assim.
Sei, vou ver se é mesmo.
Vou olhar aqui.
Eu ia falar pra fechar essa pergunta e a gente pra próxima, se o Caio quer comentar como tá sendo essa experiência de início, e aí pra... contraste a Duda após a Duda falar um pouco como está sendo essa saída.
Acho que no começo você fica muito maravilhada até com tudo, trabalhando na Telecom e tal. É, no começo você tem que se adaptar, você tem certeza do que fazer corretamente, os horários de entrada, por exemplo, o que você vai fazer no seu trabalho. Mas eu acho que tem sido uma experiência boa, é bem tranquilo aqui. Eu diria que a adaptação tem sido boa e, no geral, está tranquilo.
E essa coisa que a Duda comentou da rotina, mudou sua rotina, você já trabalhava? Que...
Não, é meu primeiro emprego, eu nunca tinha trabalhado. Acho que a rotina, ela muda bastante, né? Antes eu ia pra casa, agora tenho que trabalhar. Mas acho que até por dar suporte, eles explicaram bem como funcionaria. Eu me adaptei rápido até. Tem um transporte próprio daqui, ajuda muito também. Uhum. Então acho que é um privilégio.
Você estuda de manhã?
Estudo.
Legal. Duda, quer falar de como que tá sendo... a saída?
Quero. É um misto de sentimento. Ah, olha lá, pronto, vou chorar agora. É muito legal você olhar pro passado e falar, poxa, eu consegui vencer tudo isso. Eu achei que eu não ia conseguir adaptar minha rotina. E tipo, você olha assim e você fala, caramba, eu consegui. E por mais que a gente fica triste porque a gente se apega a algumas pessoas, a gente tem que lembrar que nenhum ciclo vai ficar rodando pra sempre. Senão você vai viver a mesma coisa em torno daquilo. Então eu não vou ser pitch pra sempre. Eu posso ser estagiária e funcionária. Eu não vou ser pitch pra outro sempre. Lugar. Não, aqui.
É outro lugar que eu falo, mesmo que você esteja aqui, já é um outro lugar. Sim, você está em outro lugar, né?
Avançou, evoluiu.
É uma sensação assim, um sentimento gratificante, sabe? Você ter se apoiado, se ajudado, ter recebido uma coisa acolhedora também, que você recebeu todo carinho do pessoal daqui, te instruíram com todo amor. Tipo, o Caio tá entrando aqui agora. E vai ser muito legal a sua experiência, com toda certeza. Eu não posso falar o que vai acontecer porque... ai, perde a graça, né? Mas vai ser muito legal.
Quais as competências, habilidades e reflexões são importantes trabalhar nessa fase de transição dos jovens para a vida adulta e no contexto relacional? Contexto relacional, contexto de relacionamento.
Dos vários dimensões que a gente trabalhou, quais vocês acham que está sendo mais importante agora?
Olha, eu acho que a flexibilidade... principalmente quando o jovem está iniciando no programa PIT, que é justamente essa questão de mudança de rotina, você ter que analisar, aprender novas coisas. Então, acho que a flexibilidade se torna muito importante.
A determinação para saber o que você vai fazer depois aqui. Claro, ninguém é obrigado a decidir nada, mas alguma hora na sua vida você vai ter que decidir. Então, toma vergonha nessa cara e decide. Tá, parei.
As suas competências. Você já sabe as suas competências e, tipo, você vai ter que aplicar ela aqui no trabalho. Você vai ter que aprender a fazer planilha, você vai ter que aprender a se comportar no seu ambiente de trabalho, como você lidar com o seu chefe, os trabalhos que você tem que fazer. Então, usar as suas habilidades pra isso.
Acho que é ter a consciência dessa transição para a vida adulta. Claro, você é instruído e ajudado, mas todo mundo tem um senso do que tem que fazer. direito, sabe? Então saber aplicar, ter uma mente limpa e realmente saber o que fazer, acho que é o mais importante.
E aí vamos fazer a rodada, que eu acho que é nessa, né? A rodada do... alguma coisa da adolescência que a gente...
Ah, é, sim, que a gente fez com o pessoal de quarta. É... adolescência, eu, assim, eu vejo que é um misto de várias fases. A gente vai passando, se descobrindo e vai mudando o que gosta. E às vezes a gente traz isso pra vida adulta, às vezes não. Agora eu quero saber de vocês. Se tiveram alguma fase que vocês tiveram, assim, um hiperfoco em alguma coisa... E não trazendo, às vezes, pensando isso como uma coisa muito vergonhosa. Eu acho que tudo isso faz parte da construção da nossa personalidade, da gente. Sabe? Ah, teve uma época que eu era muito fã disso. E daí isso foi bom pra eu perceber que não combina comigo mais, sabe?
A minha vida era aquilo, né?
É.
Minha vida era aquilo. Sei lá. Um desenho.
Era a minha personalidade, gostar daquilo, ser aquilo.
Uma banda. E aí. Depois passou essa fase, sim, e a gente gosta de outras coisas. Sim, ou sim. Nega, né? Não sei.
Sim.
Eu lembro do ketchup, né? Eu adorava ketchup na infância. Depois, hoje eu acho horrível.
Coisa
até do paladar, né? Ah. Os paladar muda também.
Mostarda. Um assunto polêmico.
Gostosinho. Dependendo da quantidade. Tem que saber colocar a quantidade certa.
Nescau ou Toddy?
Não.
Deixa eu fazer colar. Mostarda e mel.
Ah.
Mostarda e mel. É uma
gente,
é uma,
vocês têm problema.
Não, é um molho, é uma delícia. Mas, enfim, vocês têm aí, vocês tiveram aí alguma fase...
Não, eu fui uma adolescente normal, gente. Eu não
normal.
Tinha, eu não tinha nenhuma obsessão, assim, por nada.
Mas lembra do filme? Ser adolescente normal é... não, ter adolescente crise é normal.
Uhum.
Adolescente em crise é algo normal.
Gente,
ao contrário, que não é.
Eu tô me sentindo uma adolescente anormal. Porque eu nunca tive, tipo, nenhuma obsessão por ninguém, por nada. A minha única coisa, na verdade, que eu sempre gostei, assim, desde pequena, que eu cresci com isso, foi a música só. Mas, tipo, não. Bem, tipo, generalizado. Não coisa assim, sabe?
Uhum.
Não coisa mesmo, assim. Bem generalizado, só música, mas nenhuma banda, nem nada, assim, música que eu gosto de tocar, assim.
Ah, eu vou confessar, eu tive a fase K-pop, sim.
Como que era o nome das bandas? Era...
Ah, tem tantas.
Mas aqui é aquelas mais famosas.
Ah, as mais BTS, famosas, tem BTS, Blackpink,
Pink Twice.
Gente, eu tive essa fase, só que daí eu acabei me redescobrindo. E eu cheguei à conclusão que eu sou muito diversificada, eu gosto de todos os estilos musicais. Cada um tem sua batida, sua inspiração em si.
Sua beleza, né? Seu brilho.
Sim.
Mas você se vestia, assim...
Não cheguei a me vestir, mas eu curtia bastante, eu ouvia bastante música, eu dançava as dancinhas. Então
é famoso do K-pop, as dancinhas.
É. Ah, mas não, gente, eu tive uma fasezinha que eu lembrei aqui agora. Eu tinha uma melhor amiga, que o nome dela era Nicole. Ela é míope, mas enfim. Amava ela.
Ela chegou na roda.
Ela era míope, mas enfim. Tá bom.
E aí, tipo, ela era muito dessa banda aí de K-pop, esse BTS, esses negócios bem loucão, assim. Ela era obcecada. Eu, na cabeça dela, um dia ela ainda ia casar com os caras e tal. Mas aí, eu tive minha fasezinha, que ela comprou... Ela teve essa fase junto comigo, não fui eu sozinha. Ela comprou aqueles colares de coração. Nossa, isso foi o auge da minha adolescência, gente. O máximo do máximo que eu cometi na adolescência foi o colarzinho de coração. E no final ela usou até o final e eu perdi aquele colar na primeira uma semana. E ela usou aquele colar até arrebentar a cordinha, enfim. É caótico a adolescência, gente, caótico.
Vocês se identificaram muito nesse período.
E jurávamos que era pra sempre aquela amizade. Mas
faz parte.
Aí eu tive a fase do BTS. Foi uma fase assim, na minha vida que eu... Não me arrependo, mas é bem assim, sabe? Vergonhoso, assim. Eu fiz o eu fiz uma pessoa ir lá no Paraguai comprar uma blusa e uma toalha do BTS pra mim. Gente, eu tenho até hoje, é verdade, eu só não tenho a toalha, mas a blusa eu tenho. E eu era apaixonada, eu falava que eu ia casar com um carinha lá. Era o Jungkook, alguma coisa assim.
Jungkook.
Aham,
sabe.
Eu falava que ia casar com eles. A maior briga é se, tipo, viesse alguém e falasse assim, ah, você é um bom de japonês. Eu, não é japonês, é coreano. Sou coreano, sou diferente.
Sou diferente.
Existe o japonês, o coreano e o chinês. São três tipos, são diferentes, gente.
E pior que conheço gente que é fã deles, não só deles, mas de K-pop em geral, e aprendi até coreano por causa disso.
Pior, gente, pior.
Nossa, verdade.
Mas eu só entrei nessa fase porque era uma fase, tipo, muito. Todo mundo gostava do BTS, não tinha. Eu ia me sentir muito anormal se eu não gostasse do BTS.
Eu estou sendo anormal agora, tá, pessoal?
Eu também.
Sim, gente, e lembrando que a Coreia do Sul basicamente explodiu, né? Porque, tipo assim, levando em consideração não só o K-pop, mas também tem as doromeiras.
Isso também. Eu não sou muito chegada nessa cultura.
Ah, eu sou mais de dorama do que dessas bandas aí.
Anime, nada disso.
Sempre, não, anime não. Ele é mais dorama
mesmo.
Pop,
sempre. É que eu peguei bem a fase, assim, que explodiu algumas pessoas. Eu peguei a fase quando o Justin Bieber lançou Baby. Eu era muito fã. Eu tinha 10 anos, 11 anos naquela época. Então, assim,
você quis cantar com o Justin Bieber?
Putz, eu era muito fã. Até vim One Direction. Aí eu troquei. Não conseguia gostar de uma pessoa ao mesmo tempo. Aí o One Direction tem uma vaga no meu coração até hoje. Eles não são mais banda? Não são. Mas não sei. Tipo, foi uma fase da minha vida muito gostosa.
Você participou da fase do Restart também?
Eu já tive uma calça amarela por causa deles. Já tive uma calça amarela por causa deles.
Mas então, gente, eu acho que justamente por isso, assim, não é exatamente um arrependimento. Porque, querendo ou não, você se apaixonando por uma dessas...
Bandas.
Seja série, filme, qualquer coisa. Isso acaba trazendo pra você um certo conhecimento. Então, automaticamente, por exemplo, quando você fala de banda de K-pop, você vai saber de onde que é as bandas de K-pop, você vai querer descobrir mais sobre aquilo. Uhum. Igual você estava falando, tem gente que aprende até o idioma, né?
Sim.
Isso é muito, muito sim, legal.
E aí, a partir da identidade, também se relaciona com grupos, né?
Nossa, sim. Eu conheci muita gente porque era fã deles. E eu acho que, assim, eu vejo gente falando, ainda bem que eu não sou fã de nada, que eu não gasto dinheiro com isso. Pra mim, já é um prazer gastar dinheiro com essas coisas. Sério. Eu, por exemplo, fiquei 3 anos guardando dinheiro pra ir num show, que era meu sonho desde os 11 anos. Foi a melhor... dinheiro gasto, sabe? E conheci pessoas, lugares, sabe? Então, assim, são coisas que trazem felicidade pra gente, uma felicidade genuína, e é muito gostoso, sabe?
Sim,
quando a gente
sim.
acha alguma coisa que a gente se identifica.
É, verdade.
Você, Caio, teve alguma fase, alguma coisa?
Ah, nunca tive uma obsessão muito grande em alguma coisa. Eu acho que eu já tive obsessões temporárias em algo específico, por exemplo, o jogo. Eu jogava muito videogame. E tinha jogo que eu ficava fissurado. Além, quando eu não tava jogando, eu tava vendo coisas sobre o jogo no YouTube, por exemplo. Jogava. Até terminar o jogo e depois partia pra outro. Também tinha obsessão. Era sempre assim, sabe? Em relação à música também. Gostava de algum artista. Ia lá escutar todas as músicas dele. E depois que acabava a obsessão, eu ficava assim de lado, sabe? Eu ainda gosto, mas parte pra outro.
Uhum.
Nunca foi algo muito assim. Eu acho que isso faz parte de mim, sabe? Tipo, gostar dessas coisas, tem esse primeiro momento, você fica focado, mas depois é mais parte da personalidade, sabe? É o que você passou a gostar. Mas não tanto como antes, como obsessão, sabe? Que era algo novo. Mas agora é normal.
Uhum.
Você ainda gosta de jogo?
Gosto.
Não é uma coisa que passou.
Não. Ainda tá lá.
Gente, eu era tão apaixonado pelo Jorge Mateus, quando ele veio pra Fast Pop. Eu fiquei na primeira fileira, eu juro pra vocês, a minha mãe, ela conseguiu me colocar na primeira fileira do palco.
Revelações.
A hora que entrou o Jorge, entrou o Matheus, eu comecei a chorar que nem uma desesperada. Eu falei, meu Deus, é meus maridos.
Você não viu isso no palco? Na festa de casamento?
Não. Eu falei, meu Deus do céu, ele tá realizando um sonho. E o meu irmão atrás, meu Deus, gente, que menina tonga. E eu lá chorando. Eu nem tipo, vivenciei tanto show, porque eu tava ali chorando, desesperada ali, porque eu realmente, eu tava vendo o Jorge Mateus na minha frente.
Te notaram?
Hã?
Te notaram?
Eles me notaram, tá?
Exato.
Não, eu fui normal. Foi bonitinho, só comecei a chorar.
Foi vestido de noiva?
Não. Aí começaram a vir um monte de gente querendo me empurrar. Aí o meu irmão e a amiga dele fizeram uma roda assim pra me proteger, pra me ficar literalmente aqui, na frente do palco.
Meu
ninguém
Deus.
Passava, ninguém me tirava dali.
Mas é, sabe, coisas assim são muito gostosas de viver.
Sim,
muito.
Gente, vamos para a última pergunta. Acho que a gente pode fazer mais uma última geral, assim, que se alguém quiser falar mais alguma coisa, já aproveita. Uhum. Mas pensando também, a gente não falou, acho que são relações amorosas, não falamos muito.
Ixi!
Né? Mas, assim, na vida de vocês atualmente, assim, quais desafios vocês encontram hoje, assim, daqui para frente? No campo relacional.
Pode ser sincera, de verdade?
Já abre o coração.
Encontrar né? alguém que preste. Pronto, falei.
Encontrar você alguém. Você entregando um formulário pra pessoa, pra você avaliar.
Não, eu não é que eu seja assim, emprego, tá, né? Gente? Calma. Eu tenho acompanhamento, tá? Com psicólogo, psiquiatra, mas... Eu sou uma pessoa que eu sou muito analista nessa parte. Não analista, é que... Ah, você tem que conhecer a pessoa que você quer casar, né? Que você quer se relacionar. Porque... Todo mundo aqui já passou uma decepção amorosa, né?
É, ninguém quer sofrer.
Ninguém quer justamente sofrer.
Acho que esse é um ponto muito...
Mas também não existe ninguém perfeito, né?
É, não, não existe, mas existe pessoas que condizem e batem com os mesmos valores que você tem.
Claro.
É, sim.
Tem uma compatibilidade, sim. Né? Uhum. Mas aí, geral, cada um que você falar um pouco, agora fazer uma última rodada, uhum. Pra gente ir pro fechamento do programa. Desafios, relacionamentos daqui, ó, de onde eu tô hoje pra frente. O que eu vejo que eu preciso trabalhar mais?
Do relacionamento amoroso ou do relacionamento
geral?
O meu são expectativas. E é
com
uma coisa que tem que trabalhar, sim.
Você é muito iludida? Emocionada.
Acho que sim. Mais, acho que mais ansiosa.
Você pula etapas.
É, acho que muito vai muito por aí.
Por que eu tô falando sobre... Gente, eu pulo etapa igual ela!
Acho que é por aí, sabe? E aí, sim. São coisas que tem que ser trabalhadas.
Eu sou do mesmo jeito, eu só que o meu é porque eu crio muita expectativa na outra pessoa. E eu quero que ela seja, tipo, perfeita. Então, se ela dá um erro, nossa, acabou com a minha vida. Ou se, tipo, eu espero uma atitude dela e ela toma outra atitude e não faz o que eu tava esperando que ela fizesse, nossa, acabou ali. Eu fico muito decepcionada, muito triste. Gente, eu trabalho isso na psicologia.
Mas essa coisa que você esperava, você comunicou e mesmo quando isso não aconteceu.
Sim, é tipo...
É importante comunicação, né?
É, tipo assim, eu cheguei na pessoa e eu falei, olha, eu precisava, tipo, que você fizesse isso e aquilo. Aí, eu, tipo, a pessoa vai lá e demora muito, tipo, faz, mas, tipo, ou demora muito, ou vai lá e faz do jeito que não era o jeito que eu precisava que fizesse. Então, tipo, nossa, acaba comigo isso.
Sim. Pra mim, eu acho que é o se permitir, né? Acho que é o que tá faltando pra mim. Porque eu fico tão focada, assim, nas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Nossa, eu quero fazer tal coisa futuramente. E que daí eu acabo descartando, tipo, a parte do relacionamento amoroso, assim. Fica pra depois, fica pra depois.
Uhum.
Eu acho que isso é uma parte que eu posso trabalhar mais.
E o seu pai tem alguma coisa?
Prefiro não
entrar no céu. Não só sobre amoroso, tá? Porque você é ó, profissional, a gente trabalha profissional, trabalha
sim,
com família.
Amizade.
Amizade, escola, estudo, né?
Qualquer família.
Um que você quiser falar.
Acho que é importante ter um relacionamento bom com as pessoas que você convive, né? Porque você sempre vai estar convivendo com pessoas, seja no âmbito do trabalho, na família, que é, digamos, o porto seguro, onde você vai estar no final do dia em casa, um relacionamento com sua mãe, é muito importante para o seu bom funcionamento também. E é isso.
Muito bom.
200.
Faltou você, Felipe.
Sim.
Eu acho que eu tenho venho resgatando recentemente, mas eu me trabalho com o âmbito familiar. A família foi muito obrigada. E isso, né, ao longo do tempo, foi só fragmentando a família. Sim. E aí, então, eu percebo que é um desafio. Eu já venho retomando, mas acho que retornar o laço familiar, assim, ressignificar o que ficou para trás, acho que é uma coisa que eu venho focando, assim, atualmente.
Bom, caminhamos para o fechamento do programa. E agradecemos a todos que participaram e esperamos que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, almejando o fortalecimento e formação cidadã de mais jovens, além do programa.
Pode Pitch? Pode Pitch? Pode Pitch? Cidadania.
Pode Pitch, cidadania.